As torcidas organizadas Máfia Azul e Galoucura, que se confrontaram no último sábado em Belo Horizonte, foram banidas por 2 anos dos estádios. O conflito acabou em uma morte de um dos envolvidos e em lesões por disparos de arma de fogo em outros 2 torcedores. O Ministério Público de Minas Gerais proibiu as torcidas organizadas de frequentarem estádios e entornos no território nacional em dias de jogos. Deve ser respeitado um raio de 5 mil metros, conforme a Lei Geral do Esporte. A Galoucura, que retornou de punição de 1 ano, seguida de outra de 3 meses, em 2022 e 2023, está banida temporariamente até 4 de março de 2026. Já a Máfia Azul, que tinha sido banida temporariamente até março de 2026, cumprirá o novo banimento até 15 de março de 2028, conforme explica o promotor de justiça Fernando Abreu.
O Ministério Público de Minas ele recomendou à Federação Mineira de Futebol que acatasse a recomendação como forma de suspender a Galoucura e a Máfia Azul. A Máfia Azul já estava suspensa até 2026 por uma série de atos de violência no meio da rua, em estradas, invasão de campo de futebol com tentativa de agredir jogadores, né, promovendo cenas que foram para o Brasil todo. E, novamente, se envolveu em mais uma confusão em conjunto com a sua rival, né, a torcida Galoucura. Essa suspensão é um paliativo. É uma suspensão que não resolve o problema porque hoje, com a estrutura legal que nós temos, nós não conseguimos afastar o indivíduo do estádio. O que nós temos é uma suspensão da associação, porque ela tem servido como guarda-chuva para abrigar pessoas que se envolvem com frequência em atos de violência no ambiente desportivo. Agora, a nossa legislação peca por não ter os instrumentos e os meios necessários para que a gente possa afastar esse indivíduo do cenário esportivo. E por que isso? Primeiro, porque nós não temos um cadastro nacional de torcedores suspensos ou banidos. Nós temos cadastro nacional de medidas protetivas no âmbito da violência doméstica e familiar. Nós temos um banco nacional de mandados de prisão. Mas nós não temos ainda um cadastro nacional de torcedores banidos e suspensos dos estádios. O que isso significa? Que o indivíduo que foi banido, por exemplo, de frequentar um estádio de futebol em São Paulo, quando ele se dirige para Belo Horizonte, ele consegue entrar no estádio. Por quê? Em Belo Horizonte não se tem ciência desse banimento. Por mais que a gente avance para o reconhecimento facial, se nós não tivermos um cadastro nacional, esse reconhecimento facial também será falho. É um avanço o fato de termos no futuro e em breve o reconhecimento facial para ingresso nos estádios, mas não resolve 100% o problema se nós não tivermos esse cadastro nacional. Daí a necessidade de avançarmos junto ao Conselho Nacional de Justiça para tentarmos, de alguma forma, construir algo similar no ambiente desportivo, especialmente no meio do futebol, uma paixão do cidadão brasileiro e que, infelizmente, tem trazido nos últimos anos uma série de conflitos, né, de atos de violência no âmbito da nossa sociedade. Outro passo muito importante é dar o devido enfrentamento às torcidas organizadas também no aspecto criminal, não mais só nessa luta, né, incessante de colocar o gato correndo atrás do rato, no sentido de pratica um ato de violência, vamos atrás para tentar punir. Não. Existe uma criminalidade organizada no seio dessas entidades, que pode envolver a prática de diversos outros crimes, como tráfico de drogas, como lavagem de capitais. Se tem notícia da prática de cambismo no universo dessas entidades, em tese, associativas, não só em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo. Enfim, esse guarda-chuva hoje chamado de torcida organizada, ele pode estar cobertando ali uma série de outros delitos que precisa ser enfrentado da forma mais adequada por parte do Estado. Nós não podemos mais lidar com essa violência, com esse ambiente, da forma como enfrentávamos as torcidas organizadas há 20, 30 anos. Hoje o cenário é diferente, existe muito dinheiro envolvido, existem muitos interesses envolvidos de diversas pessoas, não somente aquelas que fazem parte do seio das entidades associativas, mas também de outros segmentos da sociedade, porque isso traz recursos, né? Isso traz dinheiro e a gente precisa dar um enfrentamento da forma adequada, especialmente no âmbito do Estado. A Polícia Militar, por exemplo, trabalha de forma incessante através do batalhão de choque, tentando coibir atos de violência, fazendo reuniões constantes com os diretores das torcidas organizadas, mas existe um limite para que o Estado possa agir dessa forma. Não tem menor condição do Estado ter que toda semana ficar por conta de meia dúzia de indivíduos que integram essas entidades associativas alternativas para tentar impedir com que esses indivíduos venham a praticar atos de violência. O Estado ele precisa agir forte, sob pena da gente entregar a própria segurança pública na mão de vândalos.
O banimento temporário proíbe uso, porte e exibição de qualquer vestimenta, faixa, bandeira, instrumento musical ou qualquer outro objeto que possa caracterizar a presença da torcida nos estádios ou arredores nos dias de jogos. À frente da defesa do consumidor na capital mineira, Fernando destaca as obrigações que as torcidas organizadas devem ter para evitar que casos como esse do último fim de semana se repitam.
Uma torcida organizada, para se qualificar como tal, pelo menos na minha compreensão, ela minimamente deve ser organizada. E essa organização ela não passa somente pela cantoria da torcida durante o jogo de futebol, pelas festas. Passa também pela segurança que ela precisa ter no seu ambiente interno para que ela possa fazer a sua festa no estádio de futebol. O que a gente vê hoje é o seguinte, é o torcedor comum, o cidadão comum, refém de vândalos, de criminosos que se infiltram nessas entidades associativas que, pelo menos num primeiro momento, em tese, visam dar suporte para o seu time, mas no final acabam se envolvendo em atos de violência, mortes, conflitos, enfim, assolando a nossa sociedade com uma insegurança que a gente vê a cada dia aumentando. Então a gente precisa fincar uma premissa inicial de que esse torcedor organizado, que faz parte de uma torcida organizada, ele precisa necessariamente conhecer o seu papel social de ser um torcedor organizado e assim se comportar como tal. E é dever dessas entidades, dessas torcidas organizadas, cuidar dos seus associados. E cuidar, eu digo, no sentido controlar. Ou não serão, de fato, organizados. E de fato a gente tem visto que, pelo menos em Minas, né, nos últimos episódios, a gente tem percebido que essas agremiações, principalmente as mais antigas, elas acabam se envolvendo com uma certa frequência em atos de violência, de selvageria, no meio de rodovias, no meio da cidade, com ataques a ônibus. A gente precisa sim de uma solução mais complexa, de uma solução estrutural para poder enfrentar esse problema das torcidas organizadas de uma forma mais direta, de uma forma mais objetiva e, acima de tudo, com maior rigor.
O promotor de justiça se entende ainda que parte da solução desse problema está em garantir que os clubes de futebol não permitam o repasse de ingressos a quem representa risco aos eventos esportivos.
Cruzeiro e Atlético celebraram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público de Minas Gerais em maio de 2023, se comprometendo a não passarem ingressos de forma direta para torcidas organizadas suspensas ou banidas. Isso foi um marco, porque, de certo modo, os clubes visaram, pelo menos naquele momento, afastar uma relação espúria que existia com diretores dessas entidades associativas. Agora, nós precisamos avançar nesse controle. Nós precisamos avançar junto aos clubes para que eles fiscalizem também se os ingressos que eles passam, por exemplo, para patrocinadores, se eles passam a título de cortesia, eles estão caindo na mão dessas torcidas organizadas. E a gente vai rastrear isso, a gente vai buscar correr atrás desses ingressos, porque se o Ministério Público, se a polícia descobrir que isso está ocorrendo, a sanção virá para os clubes, que eles estariam descumprindo um termo de ajustamento de conduta. E a gente conta, obviamente, com Cruzeiro e Atlético, principalmente, que foram signatários desse termo de ajustamento de conduta, para que a gente possa esclarecer devidamente esses fatos. Outro ponto que me chama muita atenção e também precisa ser colocado à mesa nesse momento é a utilização dos símbolos dos clubes por essas entidades associativas banidas e suspensas. Nós temos hoje um Superior Tribunal de Justiça Desportiva que vem cada vez mais punindo os clubes por atos de seus torcedores. Quando joga um objeto dentro de campo, quando invade um campo, não foi o clube, não foi o dirigente do clube, não foi o presidente do clube. Às vezes é um torcedor. E, diante da responsabilidade objetiva que nós temos no âmbito da Lei Geral do Esporte, o clube ele é responsável pelos atos de seus torcedores. A partir do momento em que nós percebemos que essas entidades associativas, que essas torcidas organizadas, suspensas, utilizam símbolos dos clubes, e os clubes nada fazem para impedir, me sinaliza, pelo menos num primeiro momento, uma compactuação com atos de violência. Não creio que seja isso que ocorra no universo de Minas Gerais, pelo contrário, o Ministério Público se reúne com frequência com o Cruzeiro, com o Atlético, e a gente percebe a preocupação dos clubes com relação ao problema da violência, não somente nos estádios, mas no entorno dos estádios, mas me parece um momento importante para que os clubes, especialmente os de Minas, tomem uma decisão concreta com relação ao que eles pretendem no âmbito da justiça desportiva. Então, melhor seria que os clubes avançassem justamente para poder proteger a sua marca, proteger o seu escudo, que o torcedor comum usa com tanto carinho, com tanto amor, né, quando veste a camisa, o manto do seu clube, e de repente ele percebe que o símbolo do Cruzeiro, que o símbolo do Atlético, ele está sendo utilizado por entidades frequentemente associadas à prática de crimes. Isso mancha a imagem do clube, isso mancha a imagem do futebol, pode prejudicar inclusive o clube para a obtenção de um patrocínio maior. Já teve eventos similares e que gerou cassação de um patrocínio, né, o rompimento contratual de um patrocínio por atos de violência praticado, em 2013, e não seria interessante, obviamente, para os clubes de Minas que passar por uma situação dessa e serem associados no ambiente da justiça desportiva a atos de violência.
O coordenador da área de defesa do consumidor em Belo Horizonte avalia que os casos de violência e até mortes são muito recorrentes, o que demanda a tomada de providências mais severas.
Nós temos um problema estrutural bem complexo, que passa talvez pela construção de uma nova legislação específica com relação a torcidas organizadas, criação de cadastros nacionais de torcedores suspensos, instalação de sistemas de reconhecimento facial no âmbito dos estados, se cobrar efetivamente a organização dessas torcidas organizadas, no sentido de terem efetivamente o controle dos seus associados, e punições. Punições severas não só para as entidades que descumprirem a lei, mas também para os torcedores que se envolverem em atos de violência. A partir do momento que nós construirmos um sistema estruturado nesses pilares, eu acredito que a gente pode pensar num futuro a médio prazo em não termos mais cenas de violência, mortes, simplesmente no universo do ambiente desportivo por causa de um jogo de futebol. Porque no final acaba sendo só um jogo. Por mais que ele mexa com a paixão do torcedor, a gente não pode admitir, sob pena até de uma ruptura moral no âmbito da nossa sociedade, brigas, atos de violência, principalmente mortes por causa de um jogo.
O Ministério Público esclarece que a medida educativa aplicada nesta segunda-feira é de caráter cautelar. Isso significa que a Galoucura e a Máfia Azul têm até 30 dias para exercer o direito de defesa, quando a medida será novamente analisada. Após essa análise, o banimento pode ser mantido ou revogado. Repórter Clara Caetano.